DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em entrevista exclusiva à DW, o presidente de Cabo Verde condena a invasão russa à Ucrânia.
Nós defendemos o multilateralismo e a solução negociada dos conflitos. E é nesta linha que nós achamos que a África deve posicionar-se.
UNITA diz que a lei da amnistia é discriminatória e injusta por não proteger críticos do governo.
Os contestatários políticos da governação, curiosamente, não cabem na generosidade da amnistia do chefe de Estado.
IM-23 recusa cessar fogo no leste da República Democrática do Congo. O presidente de Cabo Verde apela a todos os países africanos para serem inteligentes e pragmáticos na tomada de posições sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista exclusiva à DW, José Maria Neves volta a condenar a invasão de territórios ucranianos pela Rússia e pede aos líderes africanos que aprendam a lição não só com a guerra, mas também com a pandemia da Covid-19.
Nós pensamos que é fundamental defender a integridade territorial dos países, respeitar a soberania dos países, respeitar o direito internacional. E, nesse sentido, Cabo Verde condena inequivocamente a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós defendemos o multilateralismo e a solução negociada dos conflitos. E é nesta linha que nós achamos que a África deve posicionar-se sem interferir diretamente no conflito existente.
Mas, Sr. Presidente, neste momento a África está a ser palco de uma disputa entre o Ocidente e a Rússia e os seus aliados para apoios nesta guerra.
Sim, mas a África deve ser inteligente e pragmática. Portanto, nós aqui temos que defender princípios, defender valores no quadro internacional e, sobretudo, tendo em conta esta crise e as suas consequências para o continente africano, a África tomar medidas para não continuar à margem do que acontece no mundo e para que não sofra da mesma forma os efeitos futuros de novas pandemias ou novas guerras. A África tem de poder ser autossuficiente do ponto de vista alimentar, tem condições, tem terras aráveis, tem recursos humanos para isso, tem de poder ter estruturas sanitárias que funcionem para fazer face aos desafios que se colocam neste domínio ao continente e ao mundo e, portanto, a África tem de poder aproveitar as oportunidades que surgem com esta crise e transformar efetivamente a sua economia e transformar-se do ponto de vista social.
Sr. Presidente, também uma outra questão. Realizou-se recentemente a Cimeira do Clima, precisamente em África, no Egito, e os países mais vulneráveis, países mais pobres, países insulares, como o caso de Cabo Verde, continuam a reclamar pela ajuda dos países mais ricos que poluem mais o ambiente. E essa ajuda nunca chega. Como é que interpreta esta situação?
Bom, nós temos tido muitos avanços e recuos. Houve, em determinados momentos, líderes de países avançados ou com grandes responsabilidades no domínio do clima que adotaram uma postura negacionista em relação à questão do clima. Não tem sido fácil encontrar entendimentos e consensos e, sobretudo, mecanismos para a operacionalização das decisões. Temos de ser persistentes, continuar a pressionar no sentido de implementarmos as decisões que já foram tomadas, designadamente o Protocolo de Quioto e os Acordos de Paris.
Mas Cabo Verde tem sentido esse efeitos das alterações climáticas?
Claro, a SEC tem sido cada vez mais severa aqui em Cabo Verde, uma dramática escassez de água, o avanço do processo de desertificação e, é claro, que também a acidificação dos oceanos, o aumento gradual do nível das águas do mar e também o aquecimento global, o aumento da temperatura, têm tido impactos negativos aqui em Cabo Verde.
Foi uma entrevista ao presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, conduzida pelo jornalista Brahma Dharma. E hoje queremos saber qual deve ser o posicionamento dos países africanos perante a guerra na Ucrânia. Foi esta a questão que lhe colocámos no Facebook e para a qual Vítor Almeida respondeu que a África está cheia de problemas, guerra, fome, miséria, criminalidade. É o continente mais atrasado. A maior parte da sua população vive no limiar da pobreza. Vai se meter em mais uma guerra? O que a África deve fazer é simplesmente apelar pela paz. Uma paz que depende exclusivamente da vontade da Rússia e da própria Ucrânia. Eles é que devem sentar-se numa mesa e acabar com esta guerra, porque são eles que a estão a fazer. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Saúde de Moçambique disse ontem que há progressos nas negociações entre os médicos e o governo sobre a nova tabela salarial única. Em declarações em Maputo, escreve o jornal do País, Armindo Tiago garantiu que o executivo está a cumprir o que foi acordado para evitar uma paralisação no setor. Relembro que a Associação Médica de Moçambique avisou já que, caso o governo não selecione as questões levantadas no caderno reivindicativo da classe médica, avança para uma greve nacional a 5 de dezembro. O governo moçambicano quer legalizar o recurso à força local em situações de conflito armado no país e até já depositou uma proposta no Parlamento nesse sentido. No entanto, e em entrevista à DW, o analista moçambicano Custódio Duma afirma que a iniciativa do governo de envolver a população no combate aos grupos insurgentes, sobretudo na região de Cabo Delgado, no norte do país, vai gerar o caos.
Gera conflito e também gera uma situação de caos que muito provavelmente poderá trazer ao de cima graves violações de direitos humanos, insegurança e até vingança entre partes. É verdade que o governo tem que responder ao apelo da população que quer participar, né, no combate ao terrorismo, mas a resposta não é armar essa população. A resposta é criar um mecanismo em que a população pode contribuir com informações, denunciando, mas também com dando suporte, dando retaguarda às forças armadas especiais que estão a operar em Cabo Delgado, tendo a população como uma base.
A leitura da sentença do caso das dívidas ocultas de Moçambique vai durar 5 dias e arranca no próximo dia 30, anunciou esta quinta-feira o Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Esta é a primeira vez em Moçambique que a leitura de uma sentença se pode estender por mais de um dia, disseram à luz a fontes judiciais. No banco dos réus do processo principal das dívidas ocultas estão 19 arguidos acusados pelo Ministério Público de envolvimento num esquema que defraudou o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares de dívida contraída em bancos internacionais entre 2013 e 2014. O Ministério das Finanças de Angola anunciou ontem que o Orçamento Geral do Estado para 2023 vai ser apresentado na Assembleia Nacional até 15 de dezembro. O Parlamento deverá votar a respectiva proposta depois até 15 de fevereiro.
DW África. Deutsche Welle.
O maior partido da oposição angolana diz existir zonas cinzentas na lei da amnistia discutida e aprovada nesta quinta-feira na Generalidade e revela que a mesma norma não vai perdoar os críticos da governação que se encontram em diferentes cadeias do país. Os deputados da UNITA aproveitaram a primeira plenária da nova legislação para apelar à libertação de vários ativistas considerados presos políticos no país. A proposta de lei foi aprovada com votos a favor do MPLA, PRS e Partido Humanista e a abstenção do Partido do Galo Negro. As informações com o correspondente em Luanda, Borralho Ntomba.
O grupo parlamentar da UNITA absteve-se por entender que a proposta de lei da amnistia é discriminatória e injusta. Segundo o deputado do maior partido da oposição angolana, a norma cuja discussão continua na especialidade viola o princípio da igualdade dos cidadãos. O seu parlamentar, Manuel da Fonseca, afirma que os principais beneficiários da lei deveriam ser os críticos da governação, mas a proposta exclui esta hipótese.
No quesito político, se na verdade o espírito é este, os contestatários políticos da governação, curiosamente, não cabem na generosidade da amnistia do chefe de Estado. E não vale a pena fingirmos que não existem os presos políticos, eles estão ali a balsamear. Se de facto este é o espírito, os primeiros destinatários deveriam ser, com certeza, os presos políticos.
Domingos Palanga, outro deputado do grupo parlamentar da UNITA, apelou durante a sua intervenção à libertação dos chamados presos políticos.
Para terminar, faço um apelo, que se libertem todos os presos políticos existentes no nosso país, nomeadamente José Julino Kalupetek, Zeca Muchimo, Luther Campos King, Tanais Neutros e outros.
José Miúdo, deputado da bancada do MPLA, partido no poder, respondeu à oposição, dizendo que esta desconhece a definição de preso político.
E estes nossos irmãos não sabem o que é um prisioneiro político. Kalupetek não estava a fundar um partido no Montezuma, estava a matar.
Vunda Salukombo, também deputado do partido que suporta o governo, diz que a nova proposta de lei de amnistia é diferente da do ano de 2002, que concedeu perdão aos membros da UNITA depois do conflito armado em Angola.
Porque, na verdade, a maior parte das amnistias são feitas para os políticos, e foi o que aconteceu em 2002. Nós hoje estamos a fazer, a lei tem um objeto não para as pessoas politicamente expostas, mas para os cidadãos.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcelo Lopes, acrescentou que a iniciativa legislativa do presidente angolano não vai perdoar os cidadãos condenados por crimes de incitação à desordem pública.
Os crimes de incitação à desordem pública, à sublevação popular e ao golpe de Estado, bem como os crimes imprescritíveis nos termos da Constituição e da lei, que são vários crimes, e para evitar que algum crime seja aqui arrolado e outros sejam deixados fora, usou-se essa técnica legislativa de uma norma abrangente para assegurar que todos os crimes que tenham natureza de imprescritível não possam ser amnistiados.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW. A sua voz da Alemanha.
O movimento 23 de março, o M23, fez saber esta quinta-feira que não tem intenção de cessar as hostilidades e abandonar as áreas que ocupa na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, contrariando o que ficou acordado na minicimeira de quarta-feira em Luanda. Segundo Willen Goma, porta-voz militar do M23, uma vez que o movimento não esteve representado na cimeira, o cessar-fogo anunciado pelo presidente angolano João Lourenço na qualidade de mediador da União Africana não lhe diz respeito. Somos um partido muito bem estruturado, com todos os canais oficiais através dos quais podemos ser contactados para discussões. Temos um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo. Fomos informados das ditas resoluções pelas redes sociais, portanto, estas não têm nada a ver com o nosso partido. A mini-cimeira de Luanda, onde esteve presente o presidente congolês Félix Tshisekedi e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Vincent Biruta, decidiu na quarta-feira pela cessação das hostilidades no leste da RDC e a retirada dos rebeldes do M23 de todas as áreas que conquistaram nos últimos meses. Ao M23 foi feito o ultimato de 48 horas que termina às 18 horas desta sexta-feira, 25 de novembro. Em caso de incumprimento e de novos ataques às Forças Armadas congolesas e à missão da ONU no país, a MONUSCO, uma força regional da África Oriental intervirá no terreno. Em declarações à DW, o analista congolês Michael Kamaná afirma que o governo da RDC deve escolher se quer negociar ou continuar com os combates. O governo deve aceitar negociar. Caso contrário, terá de utilizar a força confiando nas suas forças armadas e nos seus aliados. Agora não se pode querer negociar e usar a força ao mesmo tempo. Félix Nainda, investigador ruandês, acredita também que a solução militar não vai resolver o problema. Eles sabem muito bem que a ONU tentou durante mais de 20 anos, mas não conseguiu e contava em média com uma força de quase 20 mil soldados. Portanto, é uma tarefa difícil que exigiria muito e não traria uma solução a curto prazo. Esta quinta-feira, o M23 voltou a garantir estar disponível para dialogar diretamente com o governo congolês. No entanto, Kinshasa recusa-se a negociar enquanto os rebeldes, que consideram o movimento terrorista, ocuparem parte do seu território. Entretanto, à região em conflito começam a chegar as forças regionais. Depois do envio das tropas quenianas, o Uganda anunciou que enviará cerca de 1000 soldados para o país vizinho até ao final deste mês. Devem seguir-se contingentes do Burundi e do Sudão do Sul.
DW Notícias.
A União Africana criticou esta quinta-feira a presença de tropas eritreias na região de Tigray, no norte da Etiópia. De visita à capital de Tigray, Mekele, o antigo presidente da Nigéria e alto representante da União Africana para o Corno de África, Olusegun Obasanjo, disse que nenhum país deve aceitar a presença de um país estrangeiro na sua terra. Os principais partidos da Guiné-Conakry boicotaram esta quinta-feira a abertura de um diálogo com as autoridades dominadas pelos militares sobre as condições para o regresso dos civis ao poder. Para negociar, as principais organizações políticas do país exigem, entre outros, a libertação de todos os detidos em contexto político e o levantamento da proibição de manifestações. O Conselho de Direitos Humanos da ONU lançou ontem uma investigação internacional à violenta repressão aos protestos no Irão para reunir provas que possam mais tarde servir para julgar os responsáveis. E terminamos com novidades do Qatar. António de Deus acompanhou as partidas desta quinta-feira.
Tremeu, mas venceu. Portugal bateu o Gana por 3-2 num jogo a contar para o Grupo H. Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão marcaram para a seleção portuguesa. André Ayew e Bukari fizeram os golos do Gana. Nota para Cristiano Ronaldo, que se imortalizou nas histórias dos Mundiais. O avançado português é o primeiro jogador a marcar em 5 fases finais de campeonatos do mundo. CR7 já tinha marcado em 2006, 2010, 2014 e 2018. No outro jogo do Grupo H, Uruguai e Coreia do Sul empataram a 0. No Grupo G, a Suíça venceu os Camarões por 1-0. Nota para Brahim Embolo. O avançado da Suíça fez o golo frente à seleção do país onde nasceu e, por respeito, não festejou o golo.
Ainda na noite desta quinta-feira, a seleção brasileira derrotou a Sérvia por 2-0. O governo polaco rejeitou um sistema antimísseis oferecido pela Alemanha, dizendo que este deveria ser dado à Ucrânia, uma proposta que não é válida para Berlim, na medida em que, explicou a ministra da Defesa alemã, aumentaria o envolvimento da NATO no conflito russo-ucraniano. Segundo Christine Lambrecht, a utilização dos sistemas de defesa da NATO fora do seu território precisa de ser acordada por todos os Estados-membros.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta sexta-feira falamos sobre a entrevista que o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, deu em exclusivo à DW. Entre os muitos temas abordados, falámos sobre a guerra na Ucrânia e qual deve ser o posicionamento dos países africanos. É essa também a pergunta que lhe colocámos a si, para a qual temos algumas reações. Zito Alexandre diz que a África não tem palavra sobre a guerra na Ucrânia, até porque, lembra, o continente tem muitos problemas e conflitos em países como o Burkina Faso, a Somália, a Nigéria e Moçambique. Na mesma linha, acrescenta António Alicete, há conflitos ainda também no norte de Angola, Mali, Quénia, Líbia, sem falar do alto nível de criminalidade na África do Sul. Valeriano Said é da opinião que a África não deve intervir e Lafobaldé escreve que deve ser um posicionamento pela busca de mais diálogo e entendimento. Por último, Rosário da Historicidade Ntepa escreve no Facebook da DW África que os países africanos são neutros quanto à guerra da Ucrânia. E o espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e também por terem estado na nossa companhia. Se quiserem saber mais sobre estas ou outras notícias, já sabem, dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo e eu aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.